Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, nós temos Igor Maciel, Wagner Gomes, Adriana Vitor e a nossa vontade de saber das coisas do trabalhador através dos seus conhecimentos. Essas empresas que mandam o trabalhador para casa com a intenção de que ele não seja contaminado, com a intenção também de evitar um caos de saúde dentro da empresa, até que ponto elas são obrigadas a pagar sem que eles trabalhem?
Bom dia a todos. Pois é, Geraldo, nós estamos vivendo um problema que nunca passamos, né? É um problema não só no Brasil, mas mundial. E aí as indagações são muitas. Muitos dizem que isso é risco do negócio e que o empregador tem que arcar com todo o ônus. Mas é uma situação de força maior, muito atípica. Isso nunca aconteceu no mundo com essa proporção e essa velocidade. E aí nós temos que preservar os empregos, temos que se preocupar com isso. Não adianta a gente tentar agora responsabilizar o empregador. Se ele fechar, ele demite, não paga a rescisão, e aí vai ser um novo processo trabalhista e mais um desempregado na rua. Analisando as medidas do governo, eu entendo que tem que se abrir um gabinete de crise trabalhista imediatamente, como está o Mandetta lá comandando o da saúde, né? Porque aplicar a CLT agora não será um bom negócio nem para o país, nem para a sociedade, nem muito menos para os empregadores e trabalhadores. Porque o que vai acontecer é uma quebradeira geral. Imagine que muitas empresas, você tem um bar, um restaurante, você fez todo um investimento, está contando com faturamento e você não pode abrir. As pessoas não vão ao seu estabelecimento. Ontem eu estive no Rio Mar e estava completamente deserto. Então imagine aqueles lojistas que estão pagando reforma, investimento, estoque, folha de pagamento, como é que vão sobreviver? Então o governo tem que agir com muita rapidez, e eu acho que a maior providência agora é aplicar uma modalidade que existe muito na área da cana-de-açúcar aqui, que é o seguro-desemprego sazonal. Fazer uma medida provisória que pague um seguro-desemprego, que os empregadores suspendam os contratos por 90 dias, esses que não estão abrindo as portas, né? E os empregados fiquem assegurados com seus salários, porque também tem as despesas das suas famílias, e os empregadores fiquem com esse fôlego, né? E, inclusive, o Fundo de Garantia pode ficar suspenso também para que seja pago depois, seja feito um refis prévio, não esperando que a inadimplência bata na porta do governo, mas já diga, olha, você pode aderir aqui a um financiamento antes que a sua inadimplência chegue, e aproveitar essa taxa de juros aí que está maravilhosa, basta, entendeu? Porque se nós não tivermos isso, vai ser um efeito dominó.
E essa ideia
começando do pequeno.
Essa ideia de reduzir o salário pela metade, tem cobertura legal?
Salário e jornada de trabalho também, Geraldo. Lembrando, a permissão... Exato.
Então deixa a Adriana completar a pergunta, pois não, Adriana?
Não, é só completando uma informação, que em relação aos empregos, a permissão, o que propõe o governo é permissão para redução da jornada de até 50% dos salários e da jornada.
Veja bem, Adriana, eu defendo uma posição desde 1989 de que salário é contraprestação do trabalho, que isso pode ser feito mediante um termo aditivo ao contrato de trabalho firmado com o trabalhador, desde que haja uma motivação concreta. A motivação concreta é exatamente a parada do mercado, né? Não tem cliente na porta da empresa. Mas quanto a essa iniciativa do governo, eu entendo que já existe uma previsão legal para isso. Você pode fazer com o empregado, pode fazer com a participação do sindicato, porque o direito negociado está acima do legislado. A reforma trabalhista já prevê isso desde 2017, né, reforçando. E isso não vai resolver o problema, porque a pessoa vinha faturando 30 mil reais por mês, 20 mil reais no seu estabelecimento, e está faturando zero. Então não tem dinheiro para pagar nem a metade. Não se trata de trabalhar meia jornada, porque o negócio simplesmente parou. Então, essa medida que o governo está propondo, não é que ela seja errada nem ruim, ela é tímida. É como se a gente estivesse querendo curar uma grave doença com o melhoral infantil. Então não vai resolver.
Ô, doutor Marcos, deixa eu interromper para perguntar. E no caso do trabalhador? Porque na hora que o trabalhador deixa de receber, ele deixa de comer, ele deixa de comprar, isso também paralisa a economia de alguma forma.
Totalmente.
Aí eu vejo dois lados, o do trabalhador, que vai precisar continuar sobrevivendo, e sei que os empresários estão num esforço de também sobreviver, mas se você para a renda do trabalhador, você para o consumo. Como fazer?
Por isso, Adriana, que eu estou defendendo uma realidade. Veja, na relação de trabalho, o empregado, o trabalhador, é o polo mais fraco. Por isso que ele é protegido pela CLT. É um princípio de proteção. Isso precisa ser visto e respeitado. Não é isso que eu estou pregando aqui. Porém, existe uma situação, uma calamidade mundial. Não é só do Brasil nem do nosso estado. O que é que acontece? Você tem um estabelecimento, uma padaria, você tem um bar, um restaurante, você tem uma lavanderia. Ninguém está indo mais no seu negócio. O faturamento acabou-se. Ele praticamente caiu para 10%. Você tem dívidas a pagar. E os empregados precisam receber o salário deles, porque ele tem o colégio do filho para pagar, o aluguel da casa e por aí vai, a feira. Então, a solução tem que vir por parte do governo, tem que ser um socorro financeiro. Nós já temos um mecanismo para esse socorro financeiro do trabalhador que fica desamparado, que é o seguro-desemprego. Então, o governo precisa aportar um valor nesse seguro-desemprego, que eu acredito que em 90 dias a situação, se Deus quiser, se normalize, e isente os empregadores que não estão podendo abrir as portas ou estão com faturamento quase zero, que fiquem isentos de pagar os salários durante esse período.
Wagner Gomes?
Doutor Marcos, nós estamos acompanhando aí, desde o início dessa crise, as autoridades sanitárias do país orientando as pessoas a não saírem de casa. Ouvimos agora um áudio muito bom de um médico capixaba, no mesmo sentido, pedindo para as pessoas não irem para as ruas. No entanto, nós sabemos de empresas que não estão liberando os funcionários, inclusive idosos. Se por acaso o trabalhador, nessa ocasião, nesse momento, doutor Marcos, bater o pé e disser, eu não vou trabalhar, o que é que pode acontecer com ele?
Pergunta, ela é muito pertinente, porque é obrigação do empregador, da empresa, zelar pela segurança e saúde do trabalhador. É dever do empregador. Se o ambiente de trabalho ele está insalubre, e o Ministério Público do Trabalho ontem publicou uma nota técnica sobre isso, está na página dele lá, inclusive falando dos empregos domésticos, em que se na residência tiver uma pessoa doente, havendo esse risco iminente, esse risco insalubre, o certo é que ele não trabalhe. Vamos a um exemplo. Se você está com um trabalhador numa loja que está dentro de uma estação de metrô, de um ponto de ônibus de alto fluxo de pessoas, sem dúvida que ele está correndo risco. Ele está correndo risco por tudo que está sendo dito aí pela própria OMS e as autoridades. Os governos estão decretando quarentena porque quer não. São Paulo ontem fechou todos os shoppings. Então, a JHSF anunciou hoje que o Cidade Jardim lá, shopping imenso, está fechado até 30 de abril. Ninguém está parando as atividades porque quer, não é porque não há segurança para que se trabalhe. Então é preciso que se analise isso com muito critério. Por quê? Imagine um óbito. Esse empregador, ele será alvo de uma ação criminal. Inclusive nos outros países, a exemplo da Itália, quem está indo para a rua está sendo enquadrado quanto a isso. O ministro Sérgio Moro ontem deu uma pincelada sobre isso, que o Código Penal está em vigor e pode ser aplicado uma situação dessa. Então é um momento muito crítico e as pessoas realmente não podem estar expostas, principalmente os idosos, como você muito bem citou.
Pronto, a gente agradece a contribuição, mais uma do Dr. Marcos Alencar.